Porque se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo.
Clarins da coragem, os nossos heróis quiseram criar um Brasil que até hoje não há. Liberdade ainda que tarde, porém essa tarde já tarda na paz, na paz de paz. Favela no alto é um cadafalso que elege carrascos letais. Os tais, Minas Gerais.
É isso aí, começamos o terceiro e último bloco do Vamos à Luta com a música Os Clarins da Coragem, música lançada há 5 dias pelo herói da pátria, nome dele Tom Zé, grande Tom Zé. O disco se chama Língua Brasileira. E essas músicas foram feitas originalmente para um espetáculo teatral do mesmo nome, né? Dirigido por Felipe Hirsch, curitibano. Quem gostou pode acessar o disco no YouTube ou em todas as plataformas. Tom Zé é mestre, Tom Zé é gênio, merece muito ser ouvido, sobretudo nos tempos atuais. Então vamos lá, vamos voltar agora com o Pedro. Pedro, a gente recebeu ali um comentário da Kelly, quero até mandar um abraço para a Kelly, que também é psicóloga, e ela fala o seguinte: me questiono o tempo todo o que é loucura dentro da sociedade. Daí ela complementa: sinto que criamos rótulos o tempo todo e esquecemos de olhar para as subjetividades daquelas pessoas. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é o louco, né? Afinal de contas, se você até trouxe um resgate, será que o louco não é essa pessoa que trabalha 50 anos aí no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, sem, de certa forma, né, com cabresto ali, enfim, acho que é bem interessante isso que a Kelly traz, queria que você falasse pra gente.
Ah, vamos lá, obrigado a participação, Kelly, bem bacana. Vamos tentar ensaiar aí algum caminho de muito mais de diálogo do que de resposta, né? Mas é uma questão muito interessante mesmo, né? O que é loucura? Louco é quem sofre? Será que é esse o recorte? Também, né? Mas me parece que esse sofrimento é muito mais causado, né, por essa invisibilidade, por essa exclusão material e simbólica, né, por esse apagamento, por esse isolamento que a gente proporciona para as pessoas que simplesmente têm uma forma de funcionamento, de percepção, de organização ou desorganização em relação ao cotidiano, que a gente considera desfuncional. Então, o louco, né? A pessoa louca é aquela que não tem uma funcionalidade, ela não produz. E não produz como? Né? Não produz, ela pode produzir arte, ela pode produzir beleza, ela pode produzir encantamento, mas na nossa sociedade o que interessa? Né? Na nossa sociedade, vamos dar um nome aos bois, né? Na nossa sociedade capitalista, né? Na nossa sociedade de tradição judaico-cristã europeia, né? Aí a gente tem uma lógica de que o que vale é aquilo que gera valor, que gera um valor acumulável, né? Que gera uma produtividade dentro de um sistema de acumulação. E a pessoa que destoa, que não se submete a essa lógica, é o doidinho, é a doidinha, né? E aí, Diego, quando você falava, eu trabalhei por 4 anos na assistência social num município aqui da região metropolitana de Curitiba, que tinha uma figura dessa, né? Uma senhora já de uma certa idade, e que frequentava os órgãos públicos, os estabelecimentos públicos, o comércio, né, o dia inteiro. Ela organizava o cotidiano dela, descia aquela rua principal, batendo de loja em loja, de casa em casa, e inventando as modas dela, e, né, inventando as histórias, e às vezes mexendo nas coisas, mexendo com as pessoas e tudo, porque era a forma que ela, né, organizava de alguma forma o cotidiano dela. E, cara, não assassinaram essa mulher num final de semana, cara, porque incomodou alguém, porque... E aí, pô, a gente vive num modo de vida, quer dizer, que gente não tem paciência, quer dizer, a gente não tem a possibilidade de incorporar no nosso cotidiano, literalmente, né, a vida de uma pessoa que não se submete àquela lógica do que se está dentro da loja para comprar ou para vender, se está no serviço público é para pedir ou para oferecer. Quer dizer, se a pessoa destoa desse patamar de produtividade, ela incomoda a um ponto que alguém se autoriza a aniquilá-la, né, de forma literal, que não é diferente do que se faz, né, em todos os cenários de violência contra as pessoas que são usuárias de substâncias psicoativas ilegais, né, e toda essa questão. Então, frente a isso, só algumas rápidas pontuações, né? Dentro desse mesmo sistema, né, de produção e acumulação capitalista, de onde que vem essa história toda do diagnóstico? A gente precisa carimbar cada tipo de sofrimento dentro de um rótulo, né? Isso vem de uma lógica de saúde privada estadunidense, onde não existe um sistema, não existiu, né, numa situação muito precária, né, de saúde pública, em que para uma instituição de saúde privada pagar um tratamento para um sujeito segurado, esse tratamento precisa ter um número, né, ele precisa ser identificado sob um diagnóstico. Isso para a gente, no âmbito da saúde pública, se pretende universal, não faz o menor sentido, porque você vai tratar o sujeito independente do carimbo que ele tenha, mas numa lógica de saúde privada, esse carimbo é importante, né, para justificar essa lógica do financiamento. E a gente destaca uma máxima, né, super importante da luta antimanicomial, que é colocar a doença entre parênteses, né? Eu acho que é mais do que uma frase, um mote, né, uma forma de compreender o sofrimento psíquico que o sujeito, o doidinho, o fulano, o ciclano, né, o beltrano, ele tem um sofrimento. Esse sofrimento tem um conjunto de características que pode até ter um carimbo. Esse carimbo pode te ajudar a entender se tem alguma medicação, se tem alguma estratégia terapêutica mais adequada para o conjunto de pessoas que apresentaram carimbos parecidos. Só que você não pode colocar o sujeito dentro da doença. Você tem que entender que esse sofrimento, esse diagnóstico, esse carimbo está dentro do sujeito, mas muito para além, né, dessa doença, desse sofrimento, tem um cara que gosta ou não gosta de café, que toca ou não toca violão, que torce para o Corinthians ou para o Palmeiras, ou para ninguém, ou para os dois, né? E aí, para os dois não pode, né? Né, que de alguma forma tem outras experiências que atravessam a vida desse sujeito que não só a experiência do sofrimento, e que essas outras experiências têm que caber no nosso cotidiano. Que cotidiano doido que é esse nosso, que a gente só trabalha, produz, descansa para trabalhar e não cabe, né, lidar com as subjetividades e alheias. Então, por fim, né, para além dessa dimensão, né, de lidar com as pessoas permitindo que os seus sofrimentos sejam colocados entre parênteses, que é uma esfera micro, né, da nossa incidência, numa esfera macro é advogar por um modelo de sociedade, né, reivindicar, lutar por um modelo de sociedade antimanicomial, né, que a gente não permita as instituições aniquilarem a subjetividade dentro de um regramento, né, muito duro e totalizante, patologizante, e vamos entrar, né, para aqui com dois vesperos, né? Uma luta para ser antimanicomial, ela tem que ser antiproibicionista, tem que encarar, né, a questão da guerra às drogas, que é, na verdade, uma guerra aos pobres, né? As drogas sempre existiram, a gente se droga da hora que acorda até a hora que vai dormir, né? E não estou falando de drogas ilícitas, mas a gente usa, né, remédio, citou os benzos aí, né? Mas a gente usa remédio para tudo, a gente está toda hora alterando o nosso metabolismo, né, com uma série de substâncias para a gente suportar os ritmos insustentáveis da vida. Mas há um conjunto de drogas, né, que tem uma utilização oferecida para pessoas colocadas nas margens da nossa sociedade, né, pessoas vulnerabilizadas, né, nas periferias, e esse conjunto é proibido e faz com que essa pessoa, né, seja passível de violências. Então a gente tem que enfrentar, né, esse proibicionismo, entender que ele tem um viés moral, mas ele tem um viés de exclusão social muito forte. E o antirracismo também, né, que no bojo de todas essas questões tem uma questão mal resolvida, né, com as relações raciais, que são pano de fundo desse debate também, porque o sujeito que sofre dessas violências é majoritariamente sujeito negro.
Sim, sim. A gente está encerrando, eu quero passar para o B, para ele fazer as considerações finais, né? Falta poucos minutos, B, então abro aí o microfone para você.
A gente fala muito, cara, se deixar, bicho, a gente chega aqui até a hora do jogo do Corinthians, que nós vamos ganhar do Boca hoje. Mas enfim, eu quero agradecer de coração aí, né, o convite. É, acho que essa pauta da saúde mental é uma pauta que me é muito cara, eu adoro, né, enfim, ter possibilidade de falar sobre isso, de participar. Então estamos aí disponíveis para outros papos. E acho que com relação também, só um complemento a essa resposta que o Pedro deu, né? Então, o que é o louco, né? A gente ficou muito tempo construindo o louco e agora a gente está tendo que fazer o trabalho de reconstruir, né? De reconstruir o sujeito, né? Então, de desconstruir essa psiquiatria mais ortopédica de que, então, eu tenho aqui uma prótese subjetiva que vai resolver o seu problema e dizer, meu querido, tem dia que vai estar mais difícil, tem dia que a voz vai te atrapalhar, vai falar muita coisa na sua cabeça. Eu participei de grupo de ouvidores de vozes, participei de grupo de gestão autônoma da medicação. Então, para ensinar essa galera a lidar com as coisas, não necessariamente somente da maneira medicamentosa, por exemplo, entendeu? E tem uma galera que se ligou e que hackeou o próprio sistema e continuou, cara, tocando barco, entendeu? Porque malemar, isso que o Pedro falou, né? A gente também, cara, todo dia tá aí, cara, precisando tomar café, precisando não sei o quê, à noite vem uma maracujina, vem um não sei o quê, sai pra fumar um cigarro. E, porque assim, a gente é tomado, né, de pressões, de forças, de conflitos, assim como todas as pessoas. E, né, claro, se você tem uma estrutura psíquica que tá um pouco mais fragilizada, infelizmente pode ser que você esteja mais suscetível a ter um sofrimento ampliado, mais intenso por conta disso, né? Então é um pouquinho de empatia também, aquilo que a gente falou sobre o acolhimento, né? Então um pouco mais de empatia com relação às pessoas em sofrimento, elas merecem toda a dignidade do mundo, tanto quanto você. E, cara, a gente não tá mais na época do contribuinte, né, do INPS, que só tem direito quem contribui, quem, né, tem as carteiras de trabalho assinada. Isso tem que cair faz tempo, né, e todo mundo tem direito de se satisfazer, de se realizar.
Legal, B. Rapidamente...
Pelas lutas antiproibicionistas também aí, pelo amor de Deus, cara. Na minha opinião, muito rapidamente, a gente tinha que legalizar absolutamente tudo, pegar a grana da pasta da segurança e botar tudo na pasta da saúde, senão a gente não vai conseguir mudar.
É, a gente tem muita coisa para conversar. Eu vou abrir bem rápido para o Pedro fazer a sua concessão, mas bem rápido está acabando, Pedro.
Só agradecer a oportunidade, cara, muito legal esse papo, espero que a gente tenha outros ensejos aí, valeu.
Valeu, gente. Então, como eu falei, a gente tem muita coisa para falar, eu acho que vamos fazer um programa sobre o tema novamente, né, eu acho que, e também, né, o Vamos à Luta está aberto aí, proponham pautas pra gente, nós estamos aí super abertos para poder contribuir, né, eu acho que são temas importantíssimos e muito caros. Eu só vou colocar uma frase do Tom Zé bem rápida para fechar o programa, ele diz assim, né, sobre esse disco, sobre a contextualização desse disco. A cultura de um povo eram suas lendas. Elas uniam as tribos e as mantinham unidas durante séculos e séculos. Muito bem. Esse povo abandonou suas lendas, deixou de cantar para suas musas e tal e coisa, e foi decaindo culturalmente. Mas decaíram tanto que chegaram ao barbarismo e acabaram lutando uns contra os outros e se destruindo. Fecha aspas. Então a gente encerra com essa fala do Tom Zé. Estamos abertos. Obrigado. O programa foi muito bacana. Foi um prazer tê-los aqui com a gente, né, trazendo essa temática tão importante da luta antimanicomial. Então hoje a gente conversou com B. Miller e Pedro Braga Carneiro. Meu nome é Diego Torres, junto com Felipe Magal e Diogo da Silva na produção, além do Mig ali no comando da mesa. A gente agradece a todos e todas, fiquem bem, se cuidem e até sexta-feira. Um abraço e até.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
As paredes do quarto.